que o Governo está a falhar. Mas já agora também lembramos como não responde o Governo, alertado para esse efeito, àquelas pessoas a quem o subsídio de desemprego terminou em novembro ou em dezembro, que não têm acesso a qualquer apoio social e, como todos nós percebemos, não é, confinados, com uma economia paralisada, conseguem chegar ao emprego. Não se percebe como essas pessoas ficam para trás sem os apoios que deveriam ter. E à pergunta se havia dinheiro, se há dinheiro para ajudar estas pessoas, chegou-nos ontem a resposta da execução orçamental de 2020. Face ao estimado, ao déficit que era previsto, o Governo apresenta uma meta que fica 3.500 milhões de euros abaixo do previsto. À crise máxima, o Governo apresenta-se poupadinho, faltando ao apoio às famílias e à economia. É todo um orçamento suplementar por executar. São apoios que se atrasam ou nem sequer chegam a ser lei, mas que fazem falta às pessoas e à economia. Ou é investimento público por fazer. E é por isso que o Bloco de Esquerda, reconhecendo a necessidade do estado de emergência, não pode votar a favor, porque o Governo tem tardado a fazer o que é indispensável. A nossa abstenção é um cartão amarelo a um Governo que, para enfrentar uma das piores crises que alguma vez tivemos pela frente, escolhe sempre as respostas mínimas, as poupadinhas, aquelas que custam tanto às famílias, à economia e pelas quais pagaremos tanto no futuro. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. São duas as grandes prioridades que a realidade impõe face à gravidade da situação que estamos a atravessar. Prioridade ao reforço dos meios para identificar, isolar e testar contactos e prioridade aos apoios sociais e às atividades económicas. No plano sanitário, é importante que se utilize toda a capacidade de internamento e de resposta hospitalar, seja internamento geral, seja de cuidados intensivos. No entanto, ela não é inesgotável. Mais do que aumentar estruturas físicas, como hospitais de campanha, camas e equipamentos para tratamento de doentes em situação aguda, começa a tornar-se evidente que estamos muito próximos do limite dos profissionais de saúde. Não é possível formar médicos, enfermeiros e outros profissionais de um dia para o outro, e não é sustentável que aqueles que existem trabalhem 24 sobre 24 horas. No plano da saúde, a prioridade tem de ser, por isso, a de travar a propagação da epidemia. As medidas de redução de contactos, como o designado confinamento, podem dar um contributo relevante, mas por si só não chegam nem podem perdurar no tempo indefinidamente. A solução imediata e de futuro que é preciso considerar é o reforço dos meios para identificar, isolar e testar contactos, reforçar as equipas de saúde pública, contratar e mobilizar profissionais para tornar mais rápido o contacto com quem aparece infectado e para identificar os seus contactos de risco, isolá-los e testá-los, quebrando as cadeias de transmissão. O mesmo se diga em relação às medidas de proteção sanitária dos trabalhadores dos serviços essenciais, que é preciso garantir, seja na sua deslocação para o trabalho, seja nos próprios locais de trabalho. Insistimos ainda na vacinação e na necessidade de garantir o cumprimento dos objetivos de vacinação que estavam definidos. Este é também um aspecto central da resposta que é preciso considerar para a resolução a prazo do problema sanitário que enfrentamos. Portugal não pode deixar de vacinar por estar limitado aos contratos feitos pela União Europeia com farmacêuticas que não têm capacidade de produção suficiente e não aceitam subcontratar a produção de vacinas, nem partilhar ou suspender patentes. É preciso garantir a diversificação da aquisição das vacinas para que os objetivos de vacinação sejam concretizados. No plano económico e social, os apoios que estão previstos no Orçamento de Estado para 2021 têm de sair do papel e começar a dar resposta a quem deles necessita. Ao contrário do que aconteceu com o Orçamento Suplementar em 2020, há no Orçamento para 2021 medidas que precisam de ser concretizadas de forma a que os problemas que temos à frente sejam ultrapassados. É preciso dar concretização ao pagamento dos salários a 100%, ao prolongamento do subsídio de desemprego e ao aumento do seu valor mínimo, ao apoio aos micro, pequenos e médios empresários, aos sócios gerentes, aos trabalhadores a recibos verdes, informais ou com vínculos precários. Os setores da restauração, da hotelaria ou da cultura, que voltam a ser novamente fustigados com os efeitos das medidas sanitárias, precisam dos apoios a tempo e horas e sem restrições, tal como ficou decidido no Orçamento para 2021. As famílias dos trabalhadores que estão em casa em teletrabalho têm de ter acesso aos apoios à família, sobretudo quando se trata de trabalhadores de serviços essenciais. É inaceitável que se considere que um trabalhador em teletrabalho, uma vez que está em casa, também pode tomar conta dos filhos, ao mesmo tempo ficando a família impedida de aceder aos apoios à família. No plano da educação, há que criar condições de segurança sanitária para retomar quanto antes o ensino presencial, o único que garante condições adequadas de aprendizagem e cuja falta tem consequências irremediáveis para a atual geração de jovens estudantes. Quando, em março de 2020, as pessoas cumpriam responsavelmente as medidas decretadas pelas autoridades de saúde, entendeu o Presidente da República, com o acordo do Governo, que devia decretar o estado de emergência. Quando, depois disso, o país precisou de medidas de proteção sanitária, de medidas de reforço do SNS e de medidas de apoio social e económico, nomeadamente de medidas que permitissem a retoma da atividade económica em condições de segurança sanitária, toda a atenção do Presidente da República, com o acordo do Governo, continuou concentrada em medidas restritivas, em limitações à circulação, aos horários, ao funcionamento geral de atividades económicas, sociais, culturais, desportivas e outras. Quando a situação sanitária começou a agravar-se e era necessário ter dado prioridade ao reforço do SNS e às medidas de segurança sanitária necessárias ao desenvolvimento da vida social e económica, o Presidente da República, com o acordo do Governo, voltou a recorrer ao estado de emergência e a novas medidas restritivas. Agora, espantam-se que o estado de emergência e as medidas restritivas não sejam compreendidos e queixam-se de que as restrições não estão a produzir os efeitos necessários. Mais do que o estado de emergência, o que é preciso é promover a racionalidade da consciência e a responsabilidade da atitude, garantir a resposta dos serviços de saúde e do SNS e adotar as medidas de proteção sanitária necessárias ao funcionamento da sociedade, porque o nosso futuro não pode ser o confinamento permanente. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Debatemos e votamos hoje o 10º decreto de renovação do estado de emergência e a situação é grave. No entanto, a sua fundamentação causa alguma estranheza. Desde logo, porque nos seus considerandos sustenta a necessidade, e cito, na falta de rigor no cumprimento das medidas. Certo, mas os especialistas têm dito também que o agravamento deve-se à forma como a segunda vaga e, sobretudo, a terceira vaga foram subestimadas, a não terem sido adotadas medidas eficazes no Natal, ao confinamento light, aos postigos e às hesitações do Governo. E sempre disseram que o confinamento é diretamente proporcional à redução dos contágios. A questão das escolas foi o maior exemplo de desorientação. Ainda ontem ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que as pessoas não perceberam, até ao fecho das escolas, que era preciso confinar. Desculpe, as pessoas não perceberam? Ou foi o Primeiro-Ministro que não quis perceber? E eu disse-lhe que com 2 milhões de pessoas a circular não havia confinamento possível. São as pessoas que não entenderam ou foi o Governo que não foi capaz de perceber? Perguntei a 8 de janeiro ao Governo, na reunião que mantivemos, se a variante inglesa e as notícias de relatórios, segundo os quais ela era mais transmissível e mais transmissível nos mais jovens, não era relevante. A resposta foi não. Nem a variante inglesa tinha relevância, nem as escolas eram locais de contágio. Como é possível? Todos estamos lembrados da teimosia do seu Primeiro-Ministro em que as escolas não podiam fechar pelo prejuízo irreparável que causaria aos alunos. Não demorou 48 horas para mudar tudo. Passou de prejuízo irreparável para os alunos para a proibição total de ensinar. O Governo, que prometeu um computador para o aluno e falhou, que prometeu ter tudo pronto para o ensino online e não cumpriu com nada. Mais do que falhar, esta atitude arrogante de nunca reconhecer os seus erros é preocupante. É um Governo que tem um problema com a verdade. Vimos no caso do Procurador Europeu, vimos agora com as escolas. Um Governo que cada vez que alguma coisa corre bem, faz propaganda. Mas quando corre mal, não é nada com ele. A culpa é dos portugueses, é da estirpe britânica, é do cozinheiro, é do mundo em geral. A propósito de britânicos, o Primeiro-Ministro britânico, depois de tudo o que aqui disseram sobre ele, disse ontem uma frase muito simples: I take full responsibility. Que diferença e que dignidade. Este foi o Governo que se recusou a contratualizar com os privados e com o setor social, que proclamou a autossuficiência do SNS, que se refugiou na ideologia para agradar à extrema-esquerda. Enquanto exigiam a requisição, assistimos agora a uma situação preocupante no Amadora Sintra. Felizmente, a situação foi controlada porque houve também ajuda. Ajuda, designadamente, do Hospital da Luz, que abriu uma enfermaria para receber doentes. A CUF e os Lusíadas também já o tinham feito. Ou seja, os privados a ajudar, enquanto aqui são atacados pela esquerda. A ajudar sem requisição nem ocupações selvagens e sem que os seus médicos e profissionais fossem vacinados, tal como os bombeiros. Mau planeamento. Todos os que ocupam essas camas são pessoas e são portugueses. Vimos em Lisboa o que tínhamos visto em Manaus. Só que, por cá, a culpa é do povo. Nunca é de quem governa. Ficou por explicar, e é importante perceber, como é que passámos do milagre português para piores do mundo, como é que estamos no ponto de ter que pedir ajuda internacional. E ainda há pouco tempo, senhores deputados, que estão tão entusiasmados, a bancada do PS falava aqui no azar do vírus em encontrar um governo tão capaz. O azar do vírus. A verdade é que no pior momento da nossa história, em pandemia, temos um dos governos mais incapazes da nossa democracia. Na administração interna, na justiça, na educação, na saúde, a fragilidade é evidente, azar o nosso. E o que faltou ao Governo? Teve o apoio permanente do Presidente da República. Teve, como aqui foi dito, a colaboração do maior partido da oposição. E mesmo nós, os críticos, nunca falhámos com o voto para viabilizar as medidas. Os que votaram contra, PCP, Chega, Iniciativa Liberal, foram sempre minoritários. E se compreendemos a dificuldade em gerir uma situação destas, a vitimização tem limites. Nesse sentido, não é aceitável o que ouvimos à Sra. Ministra da Saúde para se vitimizar. Veio dizer que criticar a falta... Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Estou mesmo a terminar. Veio dizer que criticar a falta de planeamento é criminoso. Quem não suporta a crítica não pode governar em democracia. Por muito difícil que seja, e eu compreendo, se criticar o Governo é crime, eu confesso, culpado. Em Moscovo é crime criticar o Governo. Em Pyongyang é crime criticar o Governo. Em Portugal não é. Em Portugal é crime abandonar as pessoas. Isso é que é crime e isso é que é inaceitável.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PAN, o Sr. Deputado André Silva, por favor.